Então, voltando aqui à nossa escadinha, né? Sensata, justa e piedosa. Uma escala ascendente. Essa palavra piedade é muito repetida na Escritura. E algumas passagens me chamou a atenção de modo muito especial. Como, por exemplo, no Salmo 4. Salmo 4, verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Deus separa para si o piedoso. Deus o coloca em distinção. Deus se alegra nele. E eu me perguntava, por que que Deus se alegra no piedoso? O que que é ser piedoso, afinal de contas? E o significado da palavra piedoso é aquele que imita a Deus. O homem piedoso, a mulher piedosa, a pessoa piedosa é aquela que imita a Deus. Quer copiar Deus. Quer ser parecida com Deus. Isso vem muito de acordo com o que nós entendemos sobre o propósito eterno de Deus. Nós falamos que o propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Ele. E que esse propósito não mudou com o pecado. Mas Deus hoje ainda quer que cada homem seja parecido com Jesus. Deus nos fez filhos, espera que nós nos esforcemos para imitá-lo. Em Efésios 5:1, há uma exortação que aponta nessa direção. Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus. Aí nos perguntamos, como podemos imitar a Deus, se nós não o vemos? Ele não está aí à nossa vista para que o copiemos. Nós encontramos a manifestação plena do caráter de Deus, dos seus valores, do seu coração, da sua atitude, na pessoa de Jesus. Amados, todas as coisas que Jesus fez foram irrepreensíveis. Se nós queremos ter uma ideia de como é o Deus eterno, todo-poderoso, soberano, onipotente, criador dos céus e da terra, o Deus que a Bíblia no Velho Testamento classificava como um Deus separado dos pecadores, tem o seu trono nas alturas, Deus onipresente, Deus que fez o Monte Sinai fumegar e o povo de Israel fugiu espavorido. Se queremos saber como é esse Deus, olhamos para Jesus. Porque está escrito que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, se queremos imitar a Deus, precisamos olhar para Jesus e imitá-lo. Então, ver como Jesus tratou as autoridades, como Jesus tratou as crianças, como Jesus tratou as meretrizes, como Jesus tratou os pecadores, os publicanos, como Jesus tratou os hipócritas, como Jesus tratou os religiosos, como tratou seus amigos, como tratou seus inimigos. E trazer isso para o nosso dia a dia. Eu me lembro quando era pequeno, eu queria imitar muito meu pai. Eu era assim um fã de carteirinha do meu velho. Então, na igreja, lá nos encontros da igreja, quando ele ia pregar, eu ficava sentado assim. E em casa eu ia repetir as coisas que ele falava. Não apenas o que ele falava, mas a forma como ele falava eu queria imitar. Se ele puxava um R, eu queria puxar aquele R igual. Eu era muito pequenino, vovó acordava cedo, minha avó morou conosco muitos anos, e ela preparava o café da turma toda. Como era um batalhão de filhos, então tinha o café dos mais velhos primeiro, que era mais cedo, depois o café dos mais novos. Né? No almoço invertia, os mais novos comiam primeiro, depois os mais velhos. E eu dizia para ela assim, eu acordava cedo, acordava junto com ela. E assim, vovó, quando for torrar o pão, deixa o meu bem torradinho, assim, pretinho, da cor de meu pai. Café com leite, minha mãe ia servir, eu dizia, ô mãe, bota pouco leite, eu quero meu café pretinho, da cor do meu pai. Havia um desejo e uma necessidade de querer imitá-lo. Quando eu tinha por volta dos 13 anos, e até essa época eu penteava o cabelo de lado, né? Aí descobri, prestei atenção e reparei, de repente, que meu pai penteava o cabelo para cima. Eu disse, não, eu tenho que pentear meu cabelo para cima. Naquela época, hoje está tudo muito mudado, mas um menino botar o cabelo para cima assim era esquisito. Eu botei o cabelo para cima, como ele já estava acostumado a ficar do lado, ao ficar para cima ficou assim, esquisito. E os colegas faziam hora comigo e zombavam de mim. Está parecendo um rato molhado. Estou parecendo meu pai. Aí eu nasci de novo. E a palavra diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. E eu desejei imitar esse Deus, meu pai, perfeito, sem defeito, sem mácula, santo, puro, amoroso, misericordioso. E o Espírito Santo cobra, desde sempre, há 33 anos atrás até hoje, que eu, como filho amado, devo buscar imitar meu pai em todas as coisas. Em Colossenses fala, Colossenses 2:9, que em Jesus reside toda a plenitude da divindade. Então eu tenho que olhar para Jesus e saber que ali está a expressão perfeita de Deus e copiá-lo. É possível, amados, que alguns digam assim, bom, mas ainda assim, nós não estamos vendo Jesus. Paulo falava aqui que precisamos ser uma igreja de modelos. É verdade. Não vemos Jesus fisicamente. Embora a mim pareça tão claro e tão evidente seu caráter na Escritura, é quase palpável, que é possível imitá-lo sim, só lendo sobre ele, vendo a sua vida e deixando o Espírito Santo ministrar ao nosso coração de como viveu Jesus. Mas se quisermos, podemos eleger na igreja ou na história da igreja modelos para imitarmos. Anos atrás, um rapaz lá entre nós me procurou e disse, Vanjo, é pecado um rapaz usar brinco? Eu não gosto dessa pergunta, porque é aquela perguntinha que o cara quer encontrar uma deixa para fazer algo que ele sabe que é inconveniente. E como eu não poderei dizer na Bíblia assim, é pecado. Então, se eu digo é pecado, ele diz, me prove, onde é que está isso? E se eu digo não é pecado, e se qual é o problema se eu uso então, se não é pecado? Eu perguntei para ele assim, a questão não é se é pecado ou não é pecado. A questão é, a quem você quer imitar? A Bíblia diz que nós devemos imitar nossos guias. Algum deles usa brinquinho? Você está imitando os teus guias ou está imitando o Ney Matogrosso e Companhia Limitada? Acho que essa geração não sabe. Essa geração não sabe quem é Ney Matogrosso. Outro dia eu comentei sobre isso e minha filha chegou em casa e disse, meu pai, ninguém sabe quem é Ney Matogrosso. É um sujeito aí que na década de 80 andava se requebrando, rebolando aí, fazia parte de uma banda musical. Era meio afeminado. Mas foi gente dessa classe que introduziu esse tipo de prática no Brasil. Não fazia parte de nossa cultura. Não foram homens sérios, exemplos de machos, que botaram o brinquinho na orelha. Começou com a turma afeminada. Eu digo, e é esses que você quer imitar? São teus modelos? Rebeldes, afeminados, irreverentes, alguns envolvidos com feitiçaria? Porque você não está inventando isso. Não foi você que introduziu essa prática aqui. Você está copiando alguém. E quem é teu modelo? Nós podemos, amados, devemos eleger modelos. Eu citei hoje aqui John Wesley. Eu elegi como um dos modelos. Se aquele homem perguntava aos seus discípulos se os santos, se os sonhos deles eram santos, eu comecei a me perguntar, como fazer para que meus sonhos sejam santos? Eu precisava ter sonhos santos. Se ele perguntava isso aos seus discípulos, é porque ele deveria ter sonhos santos. Então é possível sonhar coisas santas. Os sonhos não são uma coisa assim, que é completamente alheia à sua vontade. Porque frequentemente sonhamos as coisas que ocupam nosso pensamento e nossa imaginação. Além de tudo aquilo que eu falei, hoje, pela manhã, sobre a minha prática de leitura das Escrituras quando me converti, eu adotei outra prática, anos atrás. A última coisa que eu faço antes de dormir é recitar a Bíblia. Ou leio e vou tentando memorizar textos. Memorizei porções grandes da Escritura antes de dormir. Sentava ali e memorizava dois versículos. Ia dormir pensando neles, repetindo eles. No dia seguinte, de memória, repetia aqueles dois e memorizava mais dois. Ia dormir repetindo aqueles quatro versículos. No dia seguinte, repetia os quatro, memorizava mais dois, seis. Ia dormir repetindo aqueles seis versículos. E faço isso até hoje. Se tenho chance, eu leio. Se não tenho, a última coisa que eu faço, deitadinho lá, é repassar os versículos. A Bíblia diz que até durante o sono, o nosso coração nos ensina. Queremos sonhar coisas santas? Dormamos com a cabeça cheia de coisas santas. João Wesley morreu, não sei, há 200 anos atrás, talvez um pouco mais, mas um modelo na história da igreja. Eu elegi outro modelo. Houve um homem chamado Carlos Studd, filho de uma família rica, inglesa, do século XIX. Ele era esportista, era jogador de críquete, fazia parte da seleção de críquete da Inglaterra, estava nas manchetes, nos jornais, muito alto, 1,90 m e alguma coisa. Dizem que era bonitão. Cheio do dinheiro, tinha fama, dinheiro, era forte, bonito. O pai morreu, deixou uma herança enorme para ele. E ele distribuiu aquela herança em orfanatos, para a imprensa bíblica, para seminários bíblicos, institutos bíblicos, missionários. Enfim, gastou tudo na obra de Deus. Este homem casou-se e foi para a China com a esposa. A lua de mel foi indo para a China. Lá na China tiveram quatro filhas. Em um tempo em que os chineses, alguns chineses, tomavam os bebês femininos e os deixavam no bosque para serem devorados pelos lobos, porque as mulheres eram uma praga em uma casa. Porque quando elas cresciam e se casavam, o pai tinha que pagar um dote ao marido. E ela não podia fazer o serviço da roça, do campo. Então os pais queriam filhos homens. E Deus deu para ele quatro filhas mulheres. Ele disse, Deus queria ensinar aos chineses que grande bênção são as filhas, são as meninas, são as mulheres. Da China ele foi para a Índia. Passou muitos anos lá e voltou para a Inglaterra enfermo, com em torno de 50 anos, um pouco mais de 50 anos. E um dia, recuperando-se da sua enfermidade, ele foi ao encontro de uma determinada igreja. E estava lá alguém fazendo apelo para missionários que quisessem ir à África. E fazia o apelo aos jovens. Quem quer ir à África para evangelizar e tal e tal. E os jovens ouviam e... ninguém estava muito afim de África. E ele disse, eu vou. E o médico da missão disse para ele, Carlos, você está louco. Aqui na Inglaterra você está enfermo, se recuperando. Se você for para os trópicos, você não vive 15 dias. Você vai morrer. E ele disse, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu não possa fazer por ele. E foi. E viveu mais de 20 anos na África. Estabeleceu igrejas na África. E durante esse período, viu a sua esposa duas vezes. E tinha enfermidade nos pés. e era asmático. E já velhinho, quase morrendo, ele disse: Senhor, eu renunciei ao esporte, renunciei ao dinheiro, renunciei ao meu país, renunciei à minha mulher, renunciei aos meus filhos, minhas filhas, renunciei à minha saúde, renunciei à minha vida. Alguma coisa a mais, Senhor, que eu precise renunciar por Ti? Podemos eleger alguém assim como nosso modelo? Não é o perfil perfeito de um discípulo? Negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo. Uma das expressões mais práticas do renunciar a tudo. Ele disse: eu quero imitar esse homem. Jesus tem modelos, amados. A questão é: quem nós elegemos como nossos modelos? A quem queremos imitar? Se queremos imitar a Deus, busquemos aquelas pessoas que andam perto de Deus para serem nossos modelos. Porque, amados, nós vamos viver com Deus. Essa coisa que mais me anima. Assim, onde vou passar minha eternidade? Com Deus. É para Ele que eu tenho que viver. É nisso que eu tenho que investir meu tempo, meus talentos, meus valores, tudo que eu tiver. É necessário que entendamos, irmãos, que a vida que recebemos de Deus é um presente que nós recebemos pela fé. Está lá escrito em 1 João capítulo 4, verso 9. Vamos ler. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vivermos por meio de Jesus. A vida de Jesus em nós é uma dádiva de Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, diz Paulo. Agora, irmãos, o caráter de Deus é uma conquista obtida por meio de um exercício diário, em fé, mas um exercício consciente, deliberado, desta vida que me foi confiada. Ele me deu a vida de Jesus, a vida do Eterno me foi dada. E agora eu preciso exercitar-me nesta vida diariamente para conquistar um caráter como o de Deus. Para fazer parte daqueles a respeito dos quais diz a Escritura que Deus distingue para si. Deus distingue para si o piedoso. Então eu tenho que exercitar-me de tal maneira que faça parte desse time. Piedade não é sinônimo de santidade. Pedro, escrevendo à igreja na sua segunda epístola, no capítulo 3, e falando do fim de todas as coisas, ele diz no verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro não está usando uma força de expressão, não está ratificando a palavra santidade. Ele está falando que devemos viver em um santo procedimento e piedade. A conclusão que eu cheguei, irmãos, é que o viver piedoso cai em uma faixa de comportamento, de escolhas que fazemos, que envolve coisas que Deus nem exige e nem proíbe. Existem aquelas coisas que Deus nos proíbe de fazer. E se as fazemos, se as praticamos, estamos cometendo pecado e devemos ser disciplinados e corrigidos. Existem aquelas coisas que Deus nos ordena fazer. Deus exige que façamos. E se nós fazemos, estamos cometendo transgressão. Estamos passíveis de correção. Mas existem aquelas coisas, amados, que Deus não te exige. Se você não faz, Deus não vai ficar zangado com você. Mas se você faz, Ele vai sorrir para você. Aquelas coisas que Deus não te proíbe de fazer. E se você faz, Deus não fica zangado com você. Mas se você não faz, Ele se alegra em você. E Ele te distingue como alguém que quer imitá-lo. E que está fazendo aquilo apenas para agradá-lo. Ou deixando de fazer apenas para agradá-lo, porque sabe que ele gosta. Então é por causa dele. Não é assim que dizemos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nossos sonhos também, nossos pensamentos também, nossos planos, nossos projetos. Lhes conto mais uma historinha. Meu pai detestava cabelo grande, militar. Então, quando estávamos assim, éramos garotos, que o cabelo começava a crescer um pouquinho, deixava assim, batia nas costas, assim, dizia, está pagando promessa? Era o sinal de ir para o barbeiro fazer o cabelo. Só que ele tinha outra marca. Quando os filhos casavam, ele tirava as mãos completamente. Filho solteiro em casa, ele governava. Filho casado, se pede ajuda, ele estava pronto a participar, estava presente. Mas ele não se interferia na vida dos filhos casados, nem das filhas. Agora já era uma responsabilidade dos maridos. Então, uma vez, eu já casado, uma vez não, estando já casado, todas as vezes que eu ia a Ipiaú, interior da Bahia, visitar meus pais, eu cortava o cabelo. Se eu chegasse lá, Rastafari, ele não diria nada. Chegasse lá, Black Power, né? Não sei, hoje não se usa mais isso, mas aquele... Teve um tempo que era moda, né? O cabelo assim todo, parecia um bombril, né? Era próprio do negão, uma casa de abelha, né? Eu podia chegar lá sim, ele não me falaria uma palavra, não me reprovaria, eu já não lhe devia obediência, mas eu queria agradar meu velho. Ia lá com a esposinha, as filhinhas pequenas, cabelo cortado. Queria ver seu sorriso. Nossos dias, amados, são cheios de oportunidades, de situações, que nossas decisões não envolverão pecado ou não pecado, santidade ou não santidade. Mas envolverão o seguinte: isso vai agradar a Deus? Isso fará bem ao coração de meu pai? Eu quero que ele olhe para mim e diga: esse é meu filho amado, em quem tenho meu prazer. Poderá ele testemunhar de mim como testemunhou de Jesus? Amados, vocês não querem ouvir de Deus esse testemunho? Esse é meu filho amado, em quem tenho meu prazer. E lhes digo que isso é o alvo que eu persigo, dia após dia. Me reprovo todos os dias, mas todos os dias me encho de alento e esperança. Eu quero viver esse dia para Deus. Recebo esse dia com ações de graças e alegria. Deus me deu para viver para Ele, não viver para mim. Eu quero decidir por Deus. Quero pensar como Deus. Quero decidir como Deus decidiria. Irmãos, é aquele estilo de vida em que a presença de Deus não nos cause surpresa. Vocês conhecem a história de Jacó? Jacó teve um sonho, a chamada escada de Betel. E nesse sonho ele via anjos que subiam e desciam as escadas. Uma escada que unia a terra aos céus. E Jacó acordou apavorado, ele disse: quão terrível é este lugar, que Deus está aqui e eu não sabia. Amados, esse filho que quer imitar o pai, essa pessoa que quer viver piedosamente, nunca precisará dizer isto: Deus estava aqui e eu não sabia. Porque a presença de Deus é a sua constante, não lhe é surpresa. E não é aquela presença apenas da promessa de Jesus, que nós sabemos que mesmo quando não sentimos a sua presença, ele está ali, mas a presença de estar confortável ao seu lado, de gostar de estar ali. Eu vou lhes contar uma história de alguém, não me envolve. É possível que incomode alguns, mas vou lhes repassar a história que o irmão me contou para ilustrar o que eu estou dizendo. Há um irmão entre nós de Salvador que ele, com alguma regularidade, ia ao estádio assistir lá os jogos dos times da Bahia e outros que por lá passavam. E um dia, estando com irmãos no estádio, a torcida começou a gritar: vitória minha vida, vitória meu amor. A torcida gritava: vitória minha vida, vitória meu amor. Era um culto. Ele disse que o Espírito Santo falou ao seu coração. Disse assim: olha, aonde você vai, eu estou com você. Você pode ouvir isto, mas eu não. Eu não posso ver você em um ambiente em que se diz tal time, tal clube é minha vida e é meu amor. Mas eu não posso lhe deixar. Eu estou em você. Porque diz, não me leve onde eu sou ofendido. Amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Pertencemos a Ele. Somos a sua propriedade particular. Ele não nos divide. Os casados aqui dividem as esposas. As esposas dividem os maridos. Amados, Jesus não nos divide. Ou somos totalmente dele, ou não pertencemos a ele. E quando fazemos qualquer coisa que lhe ofende, a Bíblia diz que ele se entristece. Então vem a exortação do apóstolo: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós e que tem ciúmes de nós. Pode parecer, amados, que seria uma vida meio neurótica, né? Se passar o dia todo pensando em Deus, preocupado em agradar a Deus, mas não é não. É bom. Sabe o que é ruim? É você passar o dia entregue a você mesmo e no fim da noite estar de má consciência. Isso é ruim. Você passar um dia em vigilância, buscando agradar a Deus, e ao deitar, consultar no travesseiro o coração e estar em paz, não tem maior glória. Eu quero poder passar todos os dias de boa consciência e terminar os dias de boa consciência, sabendo que agradei a Deus em tudo. É um desafio, mas é para isso que eu existo, para a sua glória. Não tem um canto que diz assim? Vivo para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Há um livrinho muito interessante chamado Praticando a Presença de Deus. É o testemunho de dois homens. Um de muitos anos atrás, séculos atrás, não sei se século 18 ou 17, era um padre. E outro é de um outro irmão mais recente, início do século 20. E eles davam testemunho de como passavam seus dias pensando em Deus. E como não era diferente para eles estar no quarto orando ou estar trabalhando. Estavam pensando em Deus. Estavam em comunhão com Deus. Gozavam da presença de Deus. Tinham alegria na presença de Deus. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e à sua direita há delícias perpetuamente. Aquele viu me desafiou muito. E eu comecei a me exercitar nisso. De vez em quando eu esqueço, passo semanas sem pensar no assunto, depois me volto e digo, não. Eu tenho que retomar esse exercício. Passar o dia pensando em Deus. Dirigir pensando em Deus, conversar com as pessoas pensando em Deus. Parece meio neurótico, mas eu digo para vocês, é sanador para a nossa consciência e para o nosso coração. Porque há no Senhor plenitude de alegria. Deus disse uma vez para Abraão assim, anda na minha presença e sê perfeito. Alguns se comportam como se fosse o contrário, sê perfeito e anda na minha presença. E nunca conseguem. Deus não espera que sejamos perfeitos para andar na sua presença. Deus nos fez filhos. Deus nos recebeu. Deus nos aceitou. A questão não é ser aceito, é ser aprovado. Deus nos autorizou a andar na sua presença. Jesus conquistou isto. Não temos mais que ter medo dessa presença de Deus. Ele nos chama para essa comunhão. E agora nos exorta, anda na minha presença e você vai ser perfeito. Foi o que ele disse para Abraão, anda comigo e você vai ser perfeito. Ser perfeito, amados, é uma consequência, não é causa para andar com Deus. Andamos com ele e seremos perfeitos. O problema é, desejamos, queremos, perseguimos, isso aquece nosso coração, nos desafia. Eu quero ilustrar com a relação dos pais com os filhos. É mais uma historinha com meu filho. Meu filho era meio peralta quando era menorzinho. Ele fica ali todo quieto, disse, lá vou eu de novo. Mas eu tenho um irmão que é da Polícia Rodoviária Federal. E ele conseguiu um... Chamamos lá no interior da Bahia de garruncha. Aqueles revólveres do tempo de Daniel Boone, de Pedro Álvares Cabral. É uma peça de museu, não serve para nada. E meu irmão me presenteou com aquilo. Eu deixei lá em casa. E Mateuzinho lá um dia pegou aquilo, ele devia ter uns 7, 8 anos, botou na mochila e foi para a escola. E no meio da aula ele puxa aquele... Um desespero. Aí vem a anotação da professora. Comportamento zero. A professora estava zangada com ele. Deu um susto na pobre coitada. Foi reprovado no seu comportamento. Deixou de ser aceito? Não. Era filho igual. O mesmo abraço, o mesmo beijo, o mesmo chuveiro, mesma mesa, comida, cama, proteção, segurança. Não muda. Amados, nós fomos aceitos por Deus. Somos filhos. Ele nos convida a estar perto dele. Mas assim como um pai comum não altera o seu compromisso com seus filhos quando eles pecam, quando eles erram, o compromisso de amor, de segurança, de proteção, de instrução, de educação, de suprimento que um pai tem com seu filho não encerra e não cessa quando o filho peca, quando o filho faz uma coisa errada. O pai segue comprometido com ele. Mas, amados, e os pais que o digam, é tão melhor quando o filho agrada. É aceito igual, agradando ou desagradando. Mas para o pai, é bom quando o filho agrada. Pois, queridos, sermos piedosos não é por nossa causa. É por causa do pai. É para agradá-lo. É para fazer-lhe bem. É um esforço consciente de retribuição. É uma expressão de gratidão. Senhor, eu quero te agradar. Fazer o que é bom para ti. E não para mim. O Senhor já pagou o preço por essa reconciliação, amados. Na cruz, ele foi exposto à vergonha. E muitas vezes orei e disse, Senhor, seja para minha vergonha, nunca mais para ti. Sofrerei o vexame, não mais tu. A ti honra e glória para sempre. Essa ideia, amados, de que somos exclusivos de Deus, estamos para Ele, é ilustrada em uma palavra do profeta Ageu. Versos 11, 12 e 13, diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa nas faldas da sua veste, e essas carnes santas ou essas vestes vierem a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse mantimento santificado? Responderam os sacerdotes, não. Ou seja, as coisas separadas, santificadas, quando tocam as coisas naturais, ou mesmo impuras, não as tornam santificadas. É isso que Deus queria mostrar para o povo aqui. O que é santo, quando toca aquilo que não é santo, não o torna santo porque tocou. Aí o profeta inverteu a pergunta e disse assim, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar algum desses mantimentos, alguma dessas coisas, ficará ele imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Qual é a lição? O que é santo não santifica o imundo pelo contato. Mas o que é imundo torna impuro o que é santo pelo contato. O que é de Deus é separado. Não tem que se envolver com o que é pecaminoso. Porque vai ser maculado. E às vezes mesclamos as coisas santas com as coisas profanas. E o que é santo se contamina. E às vezes contaminamos nossa alma pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que falamos, pelo que tocamos. E, amados, Deus está ali. A fonte de purificação permanece. A cruz está ali, o sangue está ali. Se confessarmos nossos pecados hoje, Ele nos purifica hoje. Não purificou apenas lá quando morreu. Mas, irmãos, tem que doer em nossa alma todas as vezes que recorremos a esse sangue. Temos que sentir que foi por causa desse pecado que o Cordeiro foi morto. Então desejarmos a piedade e desejarmos ser mais santos. E corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta e não brincarmos com o pecado. Quero ilustrar isto. Uma parábola aqui meio diferente. Imagine um homem casado. Sua esposinha separada para ele. A Bíblia fala que a esposa é como um jardim recluso, uma fonte selada, de ser para ti somente e não para outros contigo. Tem lá o marido da sua esposinha, mas tem ali um vizinho que é um sem vergonha, que tem fama de ser mulherengo, de andar mexendo com as mulheres dos outros e conquistando as mulheres alheias. Aí lá onde o marido chega da rua, está esse sujeito debruçado no seu portão, conversando com sua esposa. Ele vai olhar e dizer: não está bom isto. E que essa cena se repita. Agora considere que essa mulher nunca falou nada de inconveniente com esse homem, nunca lhe deu nenhum sinal de querer nada com ele, e muito menos nunca teve nada com ele. Mas como ficará a fama daquele marido naquela rua? Ela pode não ter pecado, mas na cabeça de todo mundo não foi bem assim. E às vezes a noiva de Cristo fica de um papo muito próximo com o que é do mundo, com o que é impuro, com o que é mundano e imundo. E amados, isso não traz honra para Deus. Isso não traz glória para o nome de Deus. Quando Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isto não santifica o nome de Deus, ao contrário, expõe o nome de Deus à blasfêmia. Então Paulo diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vamos concluir com Mateus 11, 28 a 30. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Diz assim o verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que é esse alívio? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Muitos anos atrás, essa palavra trouxe um significado muito especial para mim. Foi quando eu entendi que jugo é o mesmo que canga. Não sei se vocês entendem o que é canga. Boi de canga, já ouviram falar de boi de canga? Não ouviram falar? Mas vocês sabem o que é um jugo? É que na nossa linguagem lá da roça era canga. Vocês nunca viram, mesmo em imagens e livros, revistas e reportagens, ou sei lá o quê? É uma peça de madeira, uma peça única, que tem um arco, tem uma parte lisa e depois tem outro arco. E ali debaixo entram dois bois. Aquilo se chama canga, ou jugo. Jugo é aquilo. É um instrumento de governo, de comando. Os bois que estão debaixo daquele jugo, eles não podem escolher seu caminho. Eles estão com aquele peso sobre o pescoço, sobre a sua cerviz, e tem que obedecer ao comando do carroceiro. Quando Jesus disse àquele povo: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus não estava dizendo que ele tinha lá separado um jugo para colocar sobre aquelas pessoas e governá-las. Porque um jugo é sempre duplo. Quando ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, estava dizendo assim: venha e entre junto comigo debaixo deste jugo que eu já tomei sobre mim. E qual era o jugo de Jesus? Fazer em tudo a vontade do Pai. Ele disse: o Pai está sempre comigo, porque sempre faço o que lhe agrada. Ele viu aquela gente ansiosa, inquieta, com mil problemas. E disse: aqui só tem uma solução. Venha, coloque-se ao meu lado. Tome aqui sobre você o meu jugo. Aí você vai ser obrigado a andar comigo, do meu lado. Então, andando do meu lado, você vai aprender comigo que eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. A sua alma está agitada porque você se governa. Receba o jugo do Pai sobre você, junto comigo, e vamos caminhar. Aquilo me encheu de tanta alegria, amados, porque eu não vi ali uma demanda, eu não vi uma exigência de sujeição a Deus, eu vi uma promessa: se eu ando com Cristo, eu serei igual a Ele. Porque o jugo não pode ser desigual, não pode ter um boi grande e um boi pequeno. Jesus estava me chamando a andar com Ele e adquirir a sua estatura, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito. Me chamava isso, a estatura da plenitude de Cristo. E Ele nos chama a isso, amados. Nosso chamado pessoal é para isto: andar ao lado de Jesus, desfrutar da sua presença, aprender com Ele que é manso e humilde de coração, e então sermos perfeitos como Ele é perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Aquela turma para quem Jesus vai dizer naquele dia: nunca vos conheci, embora tenham feito sinais em nome dele, tenham feito milagres, expulsado demônios, inclusive curado enfermos, ele vai dizer: nunca vos conheci. Ele estará dizendo o seguinte: vocês nunca andaram comigo, vocês nunca tomaram o meu jugo, vocês estão separados, usavam o meu nome, mas não estavam do meu lado. Então venha, se coloque aqui, você vai aprender a ser manso e humilde, vai encontrar descanso, e será como eu sou. Amém?